Começa agora na Poliesportiva, Jornada do Vôlei.
Olá, amigos da Rádio Poliesportiva! Hoje iniciaremos mais um novo programa na nossa amada e querida Rádio Poliesportiva. Hoje estrearemos aqui o programa Jornada do Vôlei Debate, Live Jornada do Vôlei Debate. Hoje vai ser um programa bem diferente, aquilo que vocês que gostam da Rádio Poliesportiva, que amam a Rádio Poliesportiva, tá? E hoje não poderia ser diferente, né? Tinha que ter um convidado da casa, né? Onde nós vamos debater aí os temas e hoje será o quê? O início do voleibol, o início dos torneios do voleibol, o Campeonato Paulista, né? E também o jogo amistoso do feminino, né? Que houve aí no último sábado, né? Entre Minas e SESI Bauru. Olha, tem muita coisa. E o nosso convidado de hoje, o meu amigo, não poderia ser diferente, meu amigo, comentarista aqui da rádio, né? Que está sempre conosco aqui, nosso querido Arthur Figueiredo. Vou chamá-lo aqui.
Aqui está o nosso grande Arthur.
Fala,
deixa ele só dar uma ajeitada na câmera aí. Estamos ficando torta. Ajusta ela aí.
Estamos organizando aqui, né? Nos posicionando. E é um grande prazer falar contigo, meu querido amigo. Grandes transições aí, né? Uma grande jornada com o voleibol. E é um prazer imenso, enorme estar de volta para essa temporada, que é uma temporada atípica, né, no Rogerão. A gente sabe que a pandemia veio e mudou, né, a gente sabe que o cronograma, as competições, a gente tem um ano de 2021 que vem uma Olimpíada, então mudou todo o cronograma e com certeza isso reflete também no vôlei nacional, a gente vai discutir isso entre vários outros assuntos, meu querido.
Com certeza, é isso aí, Isaac. Dá uma organizada aí, Arthur. Só saudando aí alguns amigos que já entraram. Nosso queridíssimo Ed Totti, nosso coordenador aqui do Núcleo do Vôlei. Ed, obrigado aí pela presença. Eric Filardi, nosso diretor aqui de conteúdos. Eric, obrigado pela presença. Orlandão Araújo, grande Orlando, meu amigo pessoal. Grande jogador, técnico, está aqui presente também. Obrigado, Lucas. Muito obrigado pela participação, Lucas. Também estamos contigo aqui. Carlos Mendes, esse aqui é meu amigo, lá de Ribeirão Preto, e amigo de infância. Grande Jeba, corintiano fanático, está conosco também hoje à noite aqui. Obrigado, Carlão. Grande abraço. O William... William Drew, obrigado, William. William, né? Drew William. William. Eita, nós, é hoje. E é isso aí. Meu querido, você tá meio de lado. Você tá ajustado na câmera. Você tá ajustado. É isso, agora sim.
Vou ter que ficar assim, vou dar um jeitinho aqui, meu querido. Mas a gente vai se posicionando aqui.
Vai se posicionando aí.
No final vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo aqui. Tá, pode ter certeza.
E isso aí.
Vamos que vamos.
Vai, tranquilo.
Então, assim, a gente tem que já colocar, né, esse papo, já esquentar os bastidores, né?
Falar sim, sim.
Essa temporada é uma temporada muito atípica, né? O vôlei nacional, o vôlei mundial. Como é que você tá prevendo essa temporada, especialmente a crise que afetou o vôlei, sim, nacional, o vôlei mundial, né, de uma forma geral? Como é que você tá vendo essa questão, meu querido?
Cara, olha, nós fizemos aí as lives aí, né, nesses últimos 3 meses aí, esses últimos 90 dias, agora eu estou partindo para essa questão aqui, esse voleibol debate, né, que é o que um objetivo que nós já tínhamos há muito tempo, né, e conversando com grandes astros aí do nosso voleibol masculino e do feminino, cara, o que nós estamos percebendo é o seguinte: todos vão ter que se adaptar a uma nova realidade, afetou o voleibol economicamente, assim, muito forte. Não só o voleibol, o esporte em geral. Hoje, principalmente o voleibol brasileiro, né, já vinha passando por umas situações difíceis, né, e agora com a pandemia ela está bem mais complicada, né. Podemos ver o Sesc Rio, que já tinha anunciado sua saída do masculino, né, o feminino se uniu ao Flamengo, né, porque não tinha um aporte, aí entrou a pandemia, piorou mais as situações ainda, o Bernardinho teve que se rebolar para tentar arrumar o time. O Sesc São Paulo masculino, né, Sesc São Paulo masculino, teve uma coragem enorme, porque era para ter encerrado o time do masculino, do Sesc. Eu acho que aí houve um apelo da torcida, dos próprios jogadores, em caso do Murilo, que é o grande figura do SESI hoje, né? É a grande figura, é o grande astro do time, né? Nesses últimos 11 anos que ele está no SESI, né? Aí a diretoria lá, a presidência da Fiesp, né? Do SESI, enfim, resolveu trabalhar com a base, porque é mais econômica. Não pode ter gasto. Teve que dispensar todos os jogadores, não renovou nenhum contrato, só exclusivamente o do Murilo. Então esse é um dos grandes exemplos que nós temos. E aí vem outros mais, né? O Ribeirão anunciou que não ia participar porque não tem time para participar do Campeonato Paulista. Vai jogar a Superliga, mas eles fizeram um tipo de um convênio com um acordo, com o Sada, né? O Sada tá cedendo jogadores da base, né? Do sub-21, do sub-19, jogadores que para dar bagagem, né? O que o SESI já vinha fazendo com o Itapetininga, né? O Itapetininga também teve uma reformulação muito forte, porque hoje tem jogadores, por exemplo, o Gabriel, o oposto, foi pro Taubaté, né? Alguns jogadores foram para fora, porque tá valendo a pena jogar fora do que ficar aqui. Sim. Né? Teve que remanejar o PEU, tem que começar tudo de novo. Né? Não é uma sequência de jogadores para fazer uma sequência de trabalho. Existe a sequência do trabalho do PEU, mas o PEU tem que começar tudo de novo. Né? O Renata investiu muito pouco, trouxe o Tibone de volta. Pegou o Rivi Soto, porque o Renan foi pra fora, o Luizinho foi pra fora, pegou o Barreto, que tava sem clube aí, né? Trouxe o Barreto. Então, assim, os times tiveram que se adequar. O único time realmente que talvez fizeram contratações pontuais foi o Sada e o Taubaté, né? O Taubaté, com a perda do Lucarelli, pra mim, um dos maiores jogadores do mundo na atualidade, né? Aí o Taubaté trouxe o Maurício Borges. Obviamente, jogador de seleção brasileira, campeão olímpico, qualidade imensa. Mas o Lucarelli está um pouco acima. Né?
Inclusive, Geirão, até para colocar um pitaco, né, nessa questão, né, eu acho que você fez uma síntese bem objetiva, realmente. Eu acho que a equipe do Taubaté, né, fazendo essa análise e fazendo o parâmetro com o Cruzeiro, acho que o Cruzeiro conseguiu ser mais pontual e trazer jogadores, não que o Maurício Borges não mereça, né? O Arco Maurício Borges
é um grande jogador,
mas o Lucarelli, né? Eu acho que até pelo histórico, né? Por ser um jogador jovem, jogador de explosão, jogador que não é só um preparador, né, de jogado, não é só um ponteiro para o jogador, mas é um jogador de definição. Lá com o Maurício Borges, apesar de também ser um definidor, hoje o Maurício Borges ele tem muito mais uma função mais de fundo de quadra do que necessariamente um jogador de definição. E eu acho que o Taubaté vai sofrer muito com isso. O Cruzeiro já veio, né, com a contratação. Acho que eu trabalhei, inclusive, né, pela Poli. Nós fizemos o Sul-Americano e eu fiquei espantado, porque eu falei: de onde que surgiu esse cubano, gente? Esse Lopes? Se ele jogar, pelo menos,
40% do que ele fez no Sul-Americano, ele vai dar muita alegria para essa torcida do Cruzeiro, que é apaixonada. E vai ficar polarizado entre essas duas equipes, infelizmente, né, Rogério?
Sim. Então, e assim, o Taubaté, eu já acho que o Taubaté, em termos de nível de equipe, eu acho que está um pouquinho acima do Sada. Na minha opinião, porque repatriou o Bruninho, o elenco. Repatriou o Bruninho, que é indiscutível. O Bruninho é um dos melhores levantadores do mundo na atualidade. Não se discute, capitão da seleção brasileira, né? Titular absoluto hoje na seleção brasileira, né? O Maurício Borges, né? E aí manteve as renovações. E aí que tá o negócio. Esse é um trabalho que é o mais difícil. Eu acho que o Sada e o Taubaté tiveram uma performance um pouquinho melhor, que é manter o time, né? A base do time foi mantida, né? O Taubaté manteve, segurou o Rafa por mais um ano. Os contratos são de 2 anos. O Lucão tá com contrato, o Riad ficou também com contrato de 2 anos. Maurício Souza, os dois centrais da seleção brasileira, titulares absolutos, na minha opinião, junto com o Isaac do Taubaté, do Sada, né? E o Flávio, né, que foi embora, foi pra Polônia, se eu não me engano.
Polônia,
né? Então, assim, os dois times, eu acho que centralizaram muito. E hoje, e você analisando também, o Campinas também renovou muito, tentou segurar o máximo de jogador, manteve o Gonzalez, que é, pra mim, um excepcional levantador, sim, na minha opinião, né? A comissão técnica, né, que vem trabalhando muito bem, o Dileu e o Ricardinho, que era aqui de São Bernardo, né, fez um trabalho brilhante no início do Paulista do ano passado, né, quando o Dileu estava na seleção com o Marcelo Mendes na Argentina. Ele foi o treinador ali e o Renata jogou um voleibol maravilhoso, assim, dá gosto de ver. Então eu acho que assim, eu acho que esse ano vai, infelizmente, vai seguir um pouquinho ali o Sada e o Taubaté. E mais o Renata vai ficar ali, talvez, ali naquela intermediária, na minha opinião, e o restante vai brigar. E o restante vai ficar. Fica à vontade, eu já falo muito mesmo.
Nós dois não gostamos nem um pouco de falar, né, do companheiro. Mas você sabe uma coisa, eu vou dar um adendo aí que vale até pela discussão. Eu acredito que o Minas também está fazendo aí uma equipe, não uma equipe no mesmo nível em termos de contratações, né? Eu acho que trouxe alguns jogadores importantes, trouxe o Mago, né?
O William é diferente, é o diferencial, né?
O William vai diferencial. Ser o diferencial. E tem uma molecada muito boa, né? O Minas,
sim,
tem aí, Honorato, né? Tem o próprio Central, que foi o melhor bloqueador, inclusive, da Superliga, que é o Matheus Pinta. Então, essa equipe do Minas também, eu acho que ela
vai... É uma sequência, né? Eles estão mantendo o time, é isso que importa, né? Então, assim,
e chegou
são contratações, né, pontuais. Então, aí vamos ver, né? É aquele negócio, né? A gente espera que venha desenvolver um bom trabalho, né? Mas, né? É aquele negócio, né? A gente só vai saber quando a bola for pro alto. Aí nós vamos ver o que vai acontecer. Como aconteceu, né? Já... tocando no assunto, indo já para a nossa pauta, que foi a primeira rodada do Campeonato Paulista, né, de vôlei, aí com a estreia, o Renata recebendo em casa o Vedacity, o Guarulhos, que é um time que nós temos que observar com muito carinho, tá? Porque tem grandes jogadores ali, jogadores muito experientes, né? O caso do levantador Sandro, campeão da Superliga pelo SESI, né? Foi, jogou no Sada, jogou no SESI, jogou nos grandes
várias
times,
equipes.
Montes Claros, várias, né, equipes, uma experiência Montes Claros. Inclusive é o seguinte, o jogo da a estreia deles com o Renata ainda lá no Taquaral, né, o jogo, que é um grande, é muito difícil ganhar do Renata lá. Porque a Renata tem uma torcida maravilhosa. Agora é uma situação totalmente diferente. Não tem torcida. Imagina para esses caras. Isso que eu queria conversar com você, tocando esse assunto do Covid. Um dos pontos que está sendo, eu acho que talvez, que vai ser interessante, é ver como se comporta o atleta sem a torcida. Sim. Como é que vai ser o desempenho? Cadê a torcida para levantar, para arrepiar aquele negócio que é comum no voleibol brasileiro? Não vai ter. E aí? Como é que vai ser? O que, que você acha?
Eu vejo assim, Rogério. Principalmente a gente analisando o vôlei aqui em São Paulo, né? A gente acompanhando os ginásios, a gente sabe da participação da torcida do vôlei Renato. A torcida do Taubaté é uma coisa ensandecida, né? E é, vale destacar isso, porque uma coisa é você jogar num ginásio lotado, né? A própria Leopoldina, que a gente já fez tantos jogos do
Sérgio. Nossa Senhora, é verdade.
E aquilo vira um caldeirão mesmo, a torcida agita. E realmente, como é um ginásio mais apertado, é um ponto bacana, interessante, relevante para a equipe do SESI. E agora você joga sem essa torcida. Ou seja, você tem uma queda aí, um jogador, né, um sexto jogador, vamos dizer assim, importante, que é a torcida.
Sim.
Na questão do Taubaté, é outro elemento também, que a gente sabe da paixão que o torcedor do Taubaté tem com o seu clube, tem com a sua equipe. Então essas duas equipes vão sentir muito, Rogério. Vão sentir muito. Aqui, se a gente for analisar pelo âmbito nacional, é óbvio que a torcida também, Cruzeiro, né? Time de massa, sabe, do Cruzeiro. Inclusive é a maior torcida, né? Se a gente for fazer análise de uma forma geral do vôlei nacional, a torcida do Cruzeiro, né? Pegar principalmente que o pessoal do futebol migra para o voleibol. E a torcida do futebol, ela tem uma participação muito grande também no voleibol, né? No caso aí, o vôlei, se pegar o vôlei feminino, o Osasco, a participação, né, da torcida do Osasco, que é uma coisa também absurda, é uma torcida muito apaixonada.
Não, o Osasco é absurdo.
Então Osasco é absurdo. A gente vai
realmente... Coisa maravilhosa.
É uma coisa... É apaixonante também, né?
Apaixonante. O vôlei feminino é absurdo. A paixão deles, hein, é muito legal, muito bacana. O ginásio sempre lotado. E agora vai ser uma coisa diferente. Assim, não, é aquele negócio, né? Eu só conheço na vida um atleticano que puxa saco do Cruzeiro. Eu só conheço um. Só conheço um cara que torce pro Atlético Mineiro e torce puxa saco do Cruzeiro. Eu nunca vi outro igual.
Eu não conheço.
Eles falam que o cara é mineiro, mas eu tô achando que ele é lá de Canelas, Rio Grande do Sul, né?
Mas ele é... Eu acho que... Eu vou até colocar...
O famoso Arthur Figueiredo. Esse cara eu vou te contar. Mas vamos lá, meu querido. Falando aí do nosso inicial aí do vôlei, do Campeonato Paulista, o que você achou da estreia do vôlei Renata com o vôlei Guarulhos lá? O que você analisou? O que você teve assim de... dessas duas equipes?
Eu acho que o que a gente pode fazer de previsão, né, Rogerão? Em termos de perspectiva do vôlei. Essa primeira rodada é uma rodada ainda... Ela não mostra exatamente o que é. Por quê?
Sim.
Se a gente pegar, por exemplo, um jogo desse, né, um jogo... do Guarulhos contra a equipe do Renato. A gente sabe que essas duas equipes são em fase ainda de acerto. Eu não vou fazer essa análise só dessa rodada, porque vai ficar uma coisa muito fria. Talvez assim, daqui a pouco a gente vai mudar totalmente o discurso. Então eu quero analisar a médio e longo prazo. Eu vejo que as equipes que vão chegar, talvez, até pelo elenco, até pelo investimento, né? O Renato e o Taubaté são os grandes favoritos para chegar na fase final. E correndo por fora, o Arco Sesi, né, a gente está nesse novo ciclo aí. O Murilo, né? Bom ter salientado, e depois ele vai tocar.
Mas, depois nós vamos chegar nisso aí. Vamos falar. Vamos vôlei Renato.
Então,
o Renato e o Guarulhos.
Então o vôlei Renata e o. Acho que essas duas equipes vão fazer vão fazer campanhas interessantes. E falar do jogo só, eu acho que é melhor a gente esperar um pouquinho para poder realmente definir algum tipo de perspectiva, porque muito começo de campeonato, né, Rogério? Muito começo de campeonato.
Sim.
E vai poder ter uma ideia mais definida, acredito eu, pelo menos daqui a umas 4 ou 5 rodadas, que aí eu acho que as equipes vão estar com mais ritmo de jogo. Então, ainda, eu acho que a gente vai poder fazer aquele argumento bem superficial das equipes, mas eu prefiro analisar a média de longo prazo e
E para mim, essa equipe do Vôlei Renata e do Taubaté serão os candidatos.
Candidatos direto ao título. É, isso aí é certo, né? O Vôlei Renata, eu acho assim, pela sequência de trabalho que está havendo lá, é um time bem administrado, é o que a gente pode, o que eu posso falar hoje. Um time muito bem administrado pelo Maurício e pelo André Heller, né? Manteve a comissão técnica, manteve a base do time, né? Lógico, é uma estreia. A dificuldade de treinamento que um teve, o outro também teve, eles estão treinando aí há 20 dias, 30 dias no máximo, não é mais que isso, eles estão treinando, e nós sabemos pelo período que ficou parado, é muito pouco para você fazer a parte física, técnica, enfim, né? Mas assim, foi um jogo interessante, né? No meu modo de ver. Por quê? O Vôlei Guarulhos perdeu, o pessoal fala, mas foi 3-7-0. Ok, foi 3-7-0, mas as parciais dizem muita coisa. 25-20, 25-20 e 25-19.
Ou seja, equilíbrio, né?
Equilíbrio. Ah, pô, mas 5 pontos. Mas, gente, um time que tá estreando hoje. Um time que vai estrear a Superliga. Praticamente fechou o seu elenco, né? Um orçamento mediano, vamos dizer assim, perto do orçamento que tem o Vôlei Renata. Olha o time do Vôlei Renata: Leandro Vissoto, repatriou o Leandro Vissoto, tirando o Taubaté. Gonzales, o
Cavacari.
O Vacari. Cinco, né? O Michel, o central lá, muito bom jogador. Barreto, que veio do SESI. Isso, o Barreto, que veio do SESI. Antigo, o Tibone, jogou muito. Mas em contrapartida, o time esse time do Veda City, com Sandro, Ramé, jogaram de igual para igual com os caras, né? Então, assim, é um time que temos que dar uma olhada com cuidado, com carinho, né? E o Renata fez o dever de casa, jogando em casa. Conquistou seus 3 pontos, porque são 5 times só, né?
Sim.
Arthur, são 5 times, vai ser rodada, um campeonato que não tem nem um mês. Não dura um mês o campeonato.
E você sabe,
então.
Rogério,
complicado.
Você sabe uma coisa que a gente. É por isso que quando a gente fala sobre os campeonatos regionais, o discurso acaba sendo um pouco superficial na questão. Então, da competição, porque o campeonato tem poucos clubes, então você não consegue fazer uma. Qual que vai ser o jogo-chave, por exemplo, da equipe do Taubaté? Qual que vai ser o jogo-chave do Renato? Vão ser os jogos, os confrontos diretos, porque esse jogo do Veda City, né? A gente sabe, você fez uma análise perfeita, jogo bem equilibrado, né? Duas equipes, né? O elenco do Campinas foi um elenco planejado para brigar por uma situação melhor na competição, mas o Veda City com certeza vai ser outra equipe que vai incomodar. E pode parecer como uma surpresa na competição, sim. Né? A gente viu a primeira rodada, o que foi, a equipe do Tapetininga não tomou conhecimento do SESI. Ah, mas aí você pode questionar se o SESI mudou toda a estrutura. Mudou, mas não foi só o SESI, o Tapetininga também mudou. Você salientou muito bem. Que perderam o Gabriel Cândido, foi pro Taubaté, foi feita uma reformulação e chegou um jogador que eu acho muito interessante para essa equipe do Tapetininga, né, já mudando um pouquinho a chave, que é o Carizio, né? É um jogador que teve uma passagem no Taubaté ali, não posso dizer apagada, porque você assumir uma posição de levantador de um time que tem o Rafa, que para mim é um dos grandes levantador do vôlei brasileiro, ainda mesmo já estando com certa idade, é um jogador de altíssimo nível, mas o Carizio teve passagens pelo Minas, né? O Carizio não sei ao certo, não posso cravar que ele é da base do Minas, mas ele teve uma passagem pelo Minas interessante e pegou uma equipe, né, com alto investimento, né? Vamos salientar muito bem que O Carize, quando ele muda do, sai do Minas, o Minas masculino é uma coisa, o investimento do masculino é muito menor que do feminino. Uhum. Ele vai para a equipe do Taubaté, que só tem cobra, só tem jogador ali, seleção brasileira, e a situação é completamente diferente, né, Rogério?
É, completamente diferente. Mas então, que não estou te falando, estava falando aqui da primeira rodada aqui do, em relação à estreia do Renata e do Vedasic. Eu acho que o Vedasic vai ser um time que vai dar trabalho, tá? Vai ser um time que vai dar trabalho, sim. E a rodada aí, inicialmente, é aquilo que você falou. Agora não dá para fazer uma análise tão
completa,
tão precisa,
né?
Tão completa, sim. Porque assim, os caras estão voltando a jogar, início de tudo. Uma situação totalmente atípica, que não é comum acontecer devido aí ao Covid, obviamente. E muito pouco tempo de treinamento. E ainda, só para você ver, eles não sabem qual vai ser o decorrer da temporada, porque não se definiu a tabela ainda da Superliga. Ainda ver o que vai acontecer. Aqui são 5 times, vão jogar muito pouco.
Sim.
Essa é a verdade. Vão jogar muito pouco. Então, assim, é um trabalho. Agora sim, eu acho que as pessoas que não conhecem o trabalho de uma comissão técnica vai conhecer agora. Agora é a comissão técnica que vai ter que fazer a diferença. Colocar o preparador físico, colocar os caras em forma. Como vai ser feito, a gente não sabe. Seguir todos os protocolos, enfim. E tomara que não seja igual ao futebol, né?
Sim.
Voltou tudo e daqui a pouco tá um time inteiro dando positivo, né? E não pode jogar, como foi o caso do Goiás com o São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro. Né? Então, espero que não aconteça isso aí no voleibol também. Agora, você falou importante, agora falando um pouquinho aí do só o resultado, só para me lembrar o pessoal, o resultado do vôlei Renata com o Guarulhos. Foi 3-7-0, o jogo foi lá no Taquaral, né? 25-20, 25-20 e 25-19. Um jogo muito parelho, onde eu acho que o time do Guarulhos mostrou uma qualidade que vai incomodar, sim. Eu acredito, viu, Arthur, que na Superliga vai brigar para estar entre os dois. Eu tenho convicção disso, pelo time que montou. E só esquecendo que eu tinha falado do Thiago Bart também, que veio do Sesc Rio, está lá também. Jogou muito bem, por sinal.
Thiago Bart, que é o central, né, gente? A gente fala em tantos nomes, né?
É o Thiago Bart, central.
Seleção brasileira. E esse menino, engraçado, porque quando ele subiu, né, do SESI, e ele era um jogador muito alto, tinha um bloqueio muito forte, ele foi até campeão da Superliga 2011, né, naquele período lá do SESI. 2010-2011, né? E o Bato é um central de muita qualidade.
Muita qualidade, com certeza. Com certeza.
Então, eu acho que é um jogador que vem a uma contratação pontual dessa equipe do...
Do Guarulhos. Do Vedasic. Do Vedasic, Guarulhos.
Então, é um time interessante, sim. E vai brigar, sim, com o G8, ninguém é menor dúvida disso, viu, Geral?
Mas vai, com certeza.
Mas na verdade a gente espera que tenha, né, certa surpresa. Eu quero ver também muito, né, aí saindo um pouquinho do vôlei aqui, mas dando um pitaco, já falando pessoal no vôlei de uma forma geral, lá com Montes Claros também, essa equipe do Montes Claros, alguns jogadores ali, algumas contratações, né, também que estão vindo, que estão sendo confirmados até pela própria imprensa mineira. Montes Claros também, outra equipe que vai entrar nesse balaio. Você vai ter muita equipe nivelada.
Uhum.
Vai colocar a Superliga, vai pegar fogo, vai ter certeza.
Não, isso
vai
é. Tomara que tenha um pouco mais de equilíbrio aí. O equilíbrio eu acredito, mas ali da quarta posição para trás. Eu acho que os três primeiros, eu acho que já tá praticamente. Pode ser que eu esteja errado, mas os dois primeiros. Eu ponho os três primeiros. Eu não vejo um outro time assim acima do Renata, não.
Pode dar meu pitaco?
Pode falar, você vai falar do time lá do Rio Grande do Sul, quem que é?
Não, eu colocaria Sada, Taubaté,
Um Taubaté e Sada, vai. Pra ficar que a coisa não tá polarizada, né? Bairrista, né? O Mineiro bairrista. O Sada, Taubaté. Terceira posição vai ficar acho, realmente o Campinas. E a quarta,
eu acho que o Campinas.
E o quarto, Minas.
Não, eu até acredito. É assim, o Minas é... O time do Blumenau está montando um time interessante. Isso nós vamos discutir lá mais para frente. Lá na hora que chega o Messa Superliga, nós vamos ver os times aí que vai entrar. É um time interessante também. Cara, finalizando aqui esse do Renato e do Guarulhos, então, com um jogo, vamos dizer, parelho, né? Até um certo ponto, depois o Renato conseguiu fazer uma certa abertura, abriu e detalhes. Abriu 5 pontos e o outro 6 pontos e fechou o jogo 3-0, conquistando seus 3 pontos. E aí veio o jogo da rodada, o jogo mais esperado. Pelo menos para o pessoal do vôlei mesmo, querendo ver a estreia do Marcelo Negrão, né? A estreia desse SESI totalmente reformulado. O único que ficou foi o Murilo. E o time também, interessantíssimo, que você já foi, já estava falando dele, que é um time do Itapetininga. Porque fez contratações muito, para mim, muito interessantes, que o primeiro é o Carizzi, sem dúvida nenhuma. O Rogerinho, né, o líbero. E trouxe o oposto lá, né, que veio do Maringá. Deixa eu ver, até agora me fugiu o nome do rapaz. Como é que pode um negócio desse?
Essa equipe do... Essa equipe do Itapetininga, Rogério, é uma equipe...
Bertolini. Olha, vem um time... Eu achei um time bem interessante, teve outras contratações, óbvio, né? Mas o time é um time interessante, que você tem que dar uma olhada com muito carinho ali, porque eu acho que vai dar... É um time que vai dar trabalho. Ainda mais na mão do Peu, né? Ainda mais na mão do Peu, a gente sabe o trabalho do Peu é excepcional. Né?
Não, o Peu, inclusive, é até bom você falar do Peu, porque o Peu, eu acho que é um dos grandes justiçados do vôlei brasileiro. Muita gente não fala do Peu. Eu falo, gente, o Peu teve passagem. Tá com o Giovanni Gávio, passou pelo SESI, passou, inclusive, pelo SESI, por várias equipes.
Com várias equipes. São Bernardo aquele, ele foi aqui no São Bernardo. Aqui no São Bernardo. E trabalhou com o Bernardinho, né? Lá no Sesc Rio também, né? Lá no Sesc,
exatamente.
Né?
Então ele tem um conhecimento vasto.
Nossa, absurdo. E é uma pessoa maravilhosa, hein? Uma pessoa maravilhosa, da melhor qualidade do voleibol.
Sim, e esse fator, você pode ter certeza disso, que é talvez é um dos caras que mais entendem de voleibol nesse país e que não é muito comentado, é o Peu.
É verdade, verdade.
Então ele vai dar uma vibe diferente, ele vai dar uma consistência nessa equipe do Itapetininga, isso não tem a menor dúvida.
Ele vem fazendo um grande trabalho, já é a segunda temporada dele, já vem fazendo um grande trabalho lá no Itapetininga, né?
E aí, até dando, a gente usando como parâmetro do jogo, né? É fato que essa equipe do SESI toda reestruturada, reformulada. Marcelo Negrão, né, ídolo, nosso ídolo do vôlei nacional, um dos pilares daquele título olímpico de Barcelona. Mas o Marcelo Negrão tá chegando, né? Ele tá chegando com sua filosofia, tava ali trabalhando na base do SESI, então agora...
Ele já conhece a equipe, né? Ele já conhece a equipe.
Só que...
Porque a base é toda a base do SESI, né? Agora o adulto é outra conversa, é o que ele falou.
Só que só que tem uma questão aí que o torcedor do SESI ele tem que entender. O SESI, como é uma equipe, né? A gente tá. Eu, por exemplo, trabalho diretamente cobrindo o SESI basicamente há quase 10 anos. Então, e o SESI sempre brincou lá em cima. Eu lembro muito bem que em 2010, quando aquela equipe já estava sendo formada, aquela equipe interessante, você já tinha ali. O Anderson jogava, né? Quem lembra do Anderson, né? O Anderson jogava, tinha o Murilo, tinha o Sidão. Essa equipe do SESI era uma equipe que sempre trabalhou com alto rendimento e com contratações fortes, né? Investimento pesado.
Então você vive um outro momento. Então o torcedor do SESI, ele tem que entender que não dá para se cobrar dessa equipe o que vem recebendo em termos de conquista, disputa, né, de decisões das últimas temporadas e da história do SESI recente, que é uma equipe extremamente competitiva e com grande investimento. Eu acho que a realidade é outra. O Marcelo Legrão, ele vai ter que entender isso. É possível, vai ter que ter muita paciência para lidar com essa situação, Rogério.
Ah, não, mas isso aí eu já posso afirmar para você, com as lives que nós fizemos com o Marcelo, as entrevistas que nós já fizemos com o Marcelo. Eu posso dizer assim, que eu conversei com ele em off, né, via celular, óbvio. É, assim, ele tem uma confiança muito grande, ele tem essa consciência de que o time vai tomar umas pauladas agora no começo, que o começo vai ser muito difícil, né? Mas o potencial do time, ele tem uma confiança enorme. É, igual eu conversei também antes da partida, eu consegui uma conversa com o Peu. O Peu está muito confiante na equipe, lógico, mesmo panorama que todos, questão de treinamento, ajustes, o time está entrosado, né? Então, isso requer tempo. No caso do SESI, inclusive, no jogo, falando agora diretamente do jogo em si, eu acho que o time me surpreendeu. O time me surpreendeu na quadra, tá? Pelo que jogou. As parciais não mentem, né? 26 a 24, 27 a 25, uma coisa assim. Depois,
muito equilibrado,
jogou igual para igual com o time do Itapetininga. Então a molecada foi muito bacana. E assim, você assistiu o jogo. Sim. O que você achou lá? E depois nós vamos entrar agora depois do seu comentário, nós vamos entrar numa surpresa, que eu acho que pegou todos nós de surpresa, é ver o Murilo voltar a ser ponteiro.
Sim.
Então isso.
Começar por
então,
Murilo ou deixar
um ponto. Não, vamos deixar o Murilo por último. Fala do jogo. O que você achou do jogo do Itapetininga e SESI aqui na Vila Leopoldina, 3-1 pro Itapetininga?
Ah, foi um jogo muito equilibrado, eu acho que você tocou num ponto importante. Equilíbrio. As duas equipes estão ainda retornando, a gente sabe.
Exato. E o SESI é pior ainda, é a molecada, né? Está estreando um molecada no adulto, né?
Sim, não, a gente percebe, né, que o time está sem aquele ritmo, né? As duas equipes estão sem ritmo, mas o Itapetininga foi mais assertivo nas viradas de bola, o side-out, o passe estava mais consistente, né? E foi uma equipe que nos momentos mais importantes soube decidir. Na questão do jogo, de uma forma geral, e aí influencia muito a experiência do Pio, que o Pio, ele só mexia ali com os jogadores na hora certa. E o jogo, de uma forma geral, ele foi muito equilibrado, foi detalhe, né? O Darlan, que fez a última temporada, vale salientar que o Darlan e o Eric ainda disputaram, né, a última temporada pelo SESI, eles conseguiram jogar, né? Essa equipe, apesar de ter essa mudança, ainda tem três remanescentes ali, que é o Murilo, que é o pilar dessa equipe, né? Mas é uma equipe e teve o Eric do Dalan, que veio da outra temporada, Dalan, irmão do Alan, né? O oposto atual do Cruzeiro. E o Dalan teve uma boa temporada, né? O Eric até não foi bem utilizado, né? Na partida contra a equipe da Itapetininga, eu senti que o Dalan estava meio ali, não tão à vontade, né? Teve uma certa dificuldade na virada de bola. E a equipe do Itapetininga soube, né, mexer mais com os atletas, né? Aquela inversão do 5-1 funcionou melhor, né? O Carizo entrou muito bem na partida. O Carizo, ele deu um ritmo muito interessante para essa equipe do Itapetininga. Teve mais velocidade e fez uma equipe realmente mais bem estruturada e com um pouquinho mais organizada que essa equipe do SESI, Rogério.
Eu também compartilho com você nesse sentido. Eu só me surpreendi um pouquinho com... Me surpreendi muito com essa meninada aí do SESI aí, que eles entraram, com, na minha opinião, com muita personalidade, principalmente os dois centrais. Olha, fiquei encantado com os dois centrais, com o levantador, né, o Caio, né, muito bom, vai ser, esse menino tem um futuro muito promissor aí.
Sim.
E o Marcelo já tinha me cantado a bola em relação a isso, o Índio, que voltou do Itapetininga, né, e jogou muito bem, né. Agora é o negócio, a experiência, a rodagem, essas coisas, o Itapetininga soube trabalhar melhor a bola, os contra-ataques principalmente.
Sim.
Né? E aí, na hora do arremate, tanto é que no primeiro set estava 24 a 21 pro César, e o Itapetininga conseguiu virar para 27 a 25. Então, assim, aquele negócio, a ansiedade, obviamente. Agora, ver o Murilo jogando como ponteiro, bloqueando, passando muito bem, sacando muito bem, cara, me deu um ânimo muito grande de ver o Murilo de volta. Eu acho que ele jogou com muita alegria, né? E o Marcelo conta muito com ele. Eu acho que esses meninados do SESI, não estou falando agora para o Paulista e não estou falando também para a Superliga, mas na próxima temporada a gente pode esperar desse time. Esse time vai dar um trabalho monstruoso. Sim.
Não, o SESI, inclusive, que tem vários jogadores da base da seleção. Né?
Exatamente, vários exatamente.
Base, então,
e esses meninos, a maioria, tudo joga no Sub-21, Sub-23, o cara.
Sim.
Né? Então,
é uma equipe interessante. Essa equipe do SESI é uma equipe interessante. E o Murilo, realmente, ele teve uma gente, né, que você até mais experiente do que eu, né? Você, né, Rogério? Meu amigo, você é mais experiente que eu. A gente pegar o processo do Murilo no começo de temporada, que ele era aquele ponteiro extremamente técnico e com uma passada de muita categoria, e ver ele com tantos problemas que ele teve de lesão no ombro, né, que deixou ele numa situação de muita dificuldade. Ele não conseguia mais ser aquele jogador efetivo, né? Jogador realmente não só de passe, mas um jogador de definição. Foi muito agradável vê-lo, né? Vê-lo atuando na posição que ele se tornou um grande jogador, né? Foi uma referência aí para muita gente. Então eu achei interessante, foi um jogo. Quando você tem aí um jogador com a experiência do Murilo e com a vontade, né, de vencer, com a vontade que ele tem de ainda, né, colocar o SESI, dá uma cara diferente pro SESI ali, ele carregando o bastão ali da liderança. Então foi muito bacana, e essa Superliga vai ser interessante, porque vai ser uma molecada, né, de todas as equipes, realmente muito bacana da gente acompanhar. Vai ser muito interessante pra gente trabalhar nessa temporada, viu, Rogério?
Não, legal. E outra coisa, pra gente já finalizar a parte do masculino, a próxima rodada agora do Campeonato Paulista vai ser agora na sexta-feira, a estreia, a tão esperada estreia do Taubaté contra o Vedacity. O Vedacity já deu uma sorte, já pegou as duas pauladas já de cara, né? As duas pedreiras de cara, né? O Renata, apesar que todos são pedreiras, mas pegaram o pedregulho, os dois maiores pedregulhos, pegou agora, né? Já pegou o Renata na estreia e vai encarar o Taubaté, lá no Abaeté. Não vai ser em casa não, hein? Vai jogar fora de casa, no Abaeté. E nós vamos estar cobrindo esse jogo, né? A Rádio Polo Esportivo vai estar transmitindo esse jogo aqui, com os comentários meu e do nosso querido amigo Ivonzo Fala, e do nosso amigo que está comentando aqui, debatendo comigo a rodada. E um outro jogo, também um jogo interessantíssimo, que é o Renata contra o Itapetininga. O SESI não vai jogar essa rodada, né? Volta dia 23, jogando fora de casa contra o Renata. Essa rodada aí, você acha que vai, pra gente já, curto e grosso, o que você espera aí dessa próxima rodada, na lata?
Na lata? Vamos fazer uma coisa diferente? Eu vou postar no Vedacity.
Poxa,
eu vou pensar na zebra, por quê? Porque eu acho que o que está sendo mais interessante, mesmo diante desse caos todo, dessa tragédia que é a pandemia, eu quero acreditar que as equipes que talvez estão com investimento menor possam igualar por conta do quê? O fator quadra.
A gente sabe que é diferente você enfrentar o Taubaté com aquela torcida apaixonada ali em cima.
Sem dúvida.
Sem a torcida, né? Então, eu sei que eu vou ir contra a opinião da massa, né? Mas eu vou postar aí no Vida City, quem sabe Vida City, que é uma língua de muita gente.
Só falta você falar 7x0, 25x1, 25x0 e 25x2. Só faltar você falar isso, né? E o Renato Itapetininga?
Renato Itapetininga?
Vai ser um jogo de bom também pra assistir, hein?
Mais um jogo bacana e eu vou pensar mais uma zica. Posso?
Deve!
Itapetininga 3x1.
Eu vou ser um pouco tradicional, né? Eu acho que o Taubaté é um dos melhores times do Brasil hoje. É o candidato direto ao título.
Você viu que eu quis causar
no Paulista, né? Sim. Tanto no Paulista como junto com o Sada, os dois times candidatos direto ao título da Superliga. Se não mudar, só se acontecer uma tragédia mesmo, ou o time não andar, que eu não acredito, porque todos os times na mão do Javier Weber sempre jogou muito bem. Só ver o Bolívar como jogou, foi campeão da Libertadores aqui, ganhando do Sada e ganhando do Taubaté. Que causou a saída do Castellano e do Taubaté. Então, assim, o trabalho dele a gente já sabe. Conhece muito bem, conheceu ele como jogador e como treinador. Então, o Javier Weber, que já é da casa, vai ser muito bem-vindo. Sabe demais. Agora, o Renata e o Itapetininga, eu acho que ali vai dar vôlei Renata. Eu acho que o time do Renata ainda tá acima ainda, tecnicamente dizendo.
Só para finalizar, na verdade, só dá para criar uma certa polêmica aí. A gente sabe que os grandes favoritos é o Taubaté.
Meu favorito é o Taubaté. Mas pode, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer.
Vamos contrariar um pouco.
Vamos lá. E agora, gente, vamos falar um pouco do vôlei feminino, né? Vamos falar das meninas. E enquanto elas não voltam a jogar, porque não saiu a tabela do Campeonato Paulista ainda, não saiu o futebol, o voleibol mineiro, não saiu ainda a tabela, não sabe como vai ser feito o campeonato lá, tanto masculino como feminino, obviamente. Nós estamos tentando investigar isso, né, Arthur? Vamos ver, vamos ver se tem alguma novidade aí. Tá? Mas falando aqui, houve um amistoso de dois gigantes, né, do voleibol feminino. Foi um amistoso entre o Minas, né, o último campeão, vamos dizer assim, da Superliga 2018-2019, porque 2019-2020 ela não foi encerrada, então não declarou ninguém. Então o último campeão foi o Minas. E o Bauru, um time que dispensa comentário, com Anderson lá e Dani Lins, Tiffany, Raimova, enfim, a Denise, agora trouxe a Mara, Sueli. Olha, um time realmente forte, como o Minas é. O Minas é absurdo. O Minas é, pra mim, na minha opinião, com o Nicola Negro, outro belíssimo treinador. O Minas realmente trouxe outro belíssimo treinador italiano. Começou bem, o time tava voando. Se não fosse aí a coronavírus, eu acho que ia ser bicampeão, tá? Estava numa ascendente muito grande. E esse jogo foi muito interessante, porque pôs o time. Tem que pôr o time para rodar, tem que treinar, tem que jogar, ficar só em treino e coletivo, né? Aqui enfrentou uma outra equipe. E foi um jogo 3-7-0, né? A parciais foi 25-23, 25-16, né? E 25-15. Deixa eu até ver aqui, é isso mesmo, 25-16, 25-15. Um jogo, assim, o primeiro set bem equilibrado, agora já o segundo, o Minas dominou, impôs o seu jogo, né, Arthur?
Ah, o Minas, né, Guilherme, quem tá acompanhando essa equipe do Minas, sabe que o Minas tem espinha dorsal já de algumas temporadas, não é de hoje que a gente tem lá a Leia como líbero, que ela dá uma sustentação interessante.
Aí tem
a Gattaz, que é uma jogadora, que é uma central
excepcional, pessoal.
Muita velocidade, né? Vale destacar. Você trouxe a Thaís que hoje, né, se a gente analisar, principalmente na última Superliga, a melhor central da Superliga do ano passado foi a Thaís, no meu modo de ver.
Sim. Saque, melhor bloqueio.
Sim, então você tem a Thaís, tem a Gattaz, tem a Leia, É uma crise, né, gente? Não precisa falar.
Não, nada. A Macris, pra mim, é o maior levantador do mundo na atualidade, sim, na minha opinião. É a melhor levantadora do mundo na atualidade.
Joga muito. Então, você tem quatro jogadoras aí, o Minas tem quatro jogadoras que vai garantir.
E tem um detalhe, você tá esquecendo da... Trouxe a Pridaroid.
Pridaroid.
E duas americanas. E as duas americanas. Exatamente. Olha, vai ser parelho ali. Como o Praia também conseguiu manter a base do time, um belo trabalho da diretoria do Praia em manter o time, conseguir manter o patrocínio, conseguir fazer um monte de coisa. O Minas também fez a mesma coisa. O Sesc com o Bernardinho também conseguiu fazer a mesma coisa, manteve a mesma base. Isso é muito importante. Então quer dizer que nós vamos ter uma Superliga muito equilibrada no feminino.
Sim.
Tá? Ali eu já aponto... Não, mas não tenha dúvida. Muito mais equilibrado. Aqui eu já aponto umas 5 equipes ali fácil pra, tá? É Minas, Praia, o Sesc. Rio, o... Eita, o Rio, né? Sesc e Flamengo, né? Sesc e Flamengo, Sesc e Bauru e o Osasco.
Então, você tem essas 5 equipes. E aí...
Pode ter mais. E pode ter mais. Ainda tem o Barueri, que não, até agora não se manifestou, né? Aí tem o Curitiba, tem esses times
Curitiba. Que vão subindo. Eu conversei com a Gisele, inclusive, há uns tempos atrás, e tá, o Curitiba tá trazendo aí alguns jogadores pontuais.
Pontuais, é o orçamento deles.
Vai dar uma
cara nova. Uma cara interessante. Então, assim, eu vejo ali, esse amistoso foi muito interessante pra mim, tá? Por quê? Porque as duas grandes forças, é duas das grandes forças do voleibol brasileiro feminino. Tá? E dois técnicos, para mim, geniais. O Anderson dispensa até comentário por relação ao atleta que ele foi. Né? Agora, o Nicola, uma inteligência assim fora do comum. Só para você ver, eu fui convidado pelo nosso querido amigo Rubinho a participar de um encontro internacional pela Federação Mineira. O Nicola Negro, que foi um dos palestrantes. A inteligência dele, gente, é fora do comum.
Sim.
Uma simpatia, nós fizemos. Né, e fala. Não, de acordo com o nosso querido Zé Luiz, ele fala português melhor que muito brasileiro.
Fala muito bem.
Ele fez uma live conosco, né, no início do início agora de setembro. O cara é espetacular. Fãzaço do Marcelo Negrão, viu? Fãzaço do Marcelo Negrão. Inclusive, até passei o contato com a autorização do Marcelo para eles. Deve estar se falando lá entre eles lá. E falando do jogo aqui, também foi pro jogo, né, as contratações, né? Os dois times levaram o time todo lá.
Sim.
Né? Que é duro a gente ver aquele ginásio do Minas vazio, né?
É triste.
Dá até dor no coração, é triste.
Que a torcida é apaixonada, assim, né?
A torcida é apaixonada, exatamente. E aí você vê lá aquele time, um time maravilhoso, esse time do Minas, com esse time maravilhoso também do SESC, do SESC Rio, do SESC Bauru, né? E só tá demonstrando uma coisa, é o seguinte, eu acho que o Anderson vai ter um pouco mais de trabalho do que o Nicola, sim, porque o Nicola já tem um entrosamento entre as jogadoras, é como nós conversamos, foi contratações pontuais, já o SESI fez contratações de peso,
sim, né?
Trouxe a Mara, a Sueli, né? Se Deus quiser que se recupere logo, que é um jogador excepcional, né? Renovou Dani Lins, renovou a Denise, renovou a Raimova. Então, assim, investimento teve.
Sim.
Acho que é um dos elencos que é para disputar todos os títulos, né, na minha opinião, tanto o Paulista como a Superliga.
Eu, inclusive, Yari, eu coloco essa equipe do SESI Bauru como a melhor equipe em São Paulo, hoje, no meu modo de ver.
Acho que ela e o Osasco. Não. Ela e o Osasco são, para mim, as.
Sabe por quê que eu enxergo assim? Porque você trouxe a Sueli, que é uma ponteira que tem uma qualidade
no passe.
Ela não é uma jogadora tanto de definição, mas ela tem um passe de qualidade. Aí você tem a Polina, que fez uma Superliga de altíssimo nível. Você tem a Denise. Você tem a Mara.
Que a Mara, pra mim... É da seleção brasileira. Vai jogar a Olimpíada.
Isso aí, ó. Essa equipe do César Bauru. Tem a Dani Lins.
Então é uma equipe redonda. Se você for analisar, você tem a Denise e Mara, duas jogadoras de seleção brasileira. Você tem a Sueli, passadora. Aí você tem a Pauline, que fez a Superliga de altíssimo nível. Essa equipe, no meu modo de ver, até para se dosar, pode ficar bravo comigo, mas eu acho que está até mais bem estruturada com o elenco do que a equipe do Zaf. Para mim, a melhor equipe hoje de São Paulo é essa equipe do César Bauru, Rogério.
É um time que vai dar, assim... E o gostoso é que vai ser muito equilibrado. O feminino é uma atração à parte mesmo. Essas meninas são fantásticas. É um time que é realmente vai ser bem diferente, bem muito forte. Como também o Minas, com a vinda da Frida Royd ali, realmente...
Coutinho... Coutinho e Roger, né?
Coutinho e Roger. Para suprir as saídas de Sheila e da Bruna Honora, perderam as duas apostas. Sim. Né? A Bruna Honora mesmo comentou aqui que ela foi embora porque recebeu uma proposta e ela quis ir embora mesmo. Então, faz parte. É isso aí. Para a gente finalizar aqui, viu, Arthur? Para a gente finalizar, quais são os seus destaques aí que você viu nesses jogos e o que você espera dessas duas equipes essa temporada?
Então, do jogo, agora eu te falei, do jogo, eu vejo que a equipe do Minas, ela teve no começo ali, teve um certo desencontro, mas depois a equipe voltou a ter aquela consistência, né, que a gente já está acostumado. E aí, é claro, a bola caiu na mão da Macris, ela faz a diferença. Então, ela faz a diferença e foi isso que o Minas fez. O Minas não começou... Né? Não começou tão bem a partida, né? Teve ali
tão arrasador, né?
A Megan Rodge aparecendo um pouquinho, né? As americanas ainda um pouco tímidas, né? Já no primeiro jogo delas também, não podemos cobrar muito. E essa equipe do César Bauru também, ali com altos e baixos, um jogo equilibrado, né? O primeiro set muito equilibrado, mas o segundo set realmente a equipe do Minas.
Deslanchou
e fez o que se espera, uma equipe que tem uma engrenagem, né, de médio a longo prazo aí, uma equipe que já tá juntos, basicamente, se você for analisar a espinha dorsal do Minas, tá praticamente jogando juntas, elas estão aí umas duas, três temporadas no mínimo. Então, realmente foi um jogo que mostrou o que... Qual foi o objetivo do Minas? Vencer e vencer com propriedade. Vocês vão falar da temporada, eu acredito que seja. Vai ficar polarizado.
Bem rápido, né?
Bem rapidinho, meu. Minas, Praia, Sesc, Rio, Sesc, Bauru.
E o Sesc.
Pra mim são as cinco equipes. Entendeu?
Não, legal. Gente, acho que o bate-papo aqui é muito bacana, senão a gente vai fazer aqui ficar a noite toda. O Instagram nos limita a uma hora. Primeiro, quero agradecer, Arthur, pela presença aí. Obrigado aí, cara. E até a próxima aí. E até sexta-feira para a transmissão do jogo do Taubaté com o Veda City Guarulhos.
Pode terminar, meu querido. Te cortei.
E a vocês aí, pessoal, que não conseguiram acompanhar, tá? Vai estar lá. Essa live vai estar lá no seu podcast, lá no seu. Vai estar lá gravado no podcast e depois futuramente vai estar lá no YouTube e no Facebook também. Tá bom, pessoal? E é isso aí, nosso querido amigo. Estamos finalizando aqui. Obrigado a todos pela presença. E na próxima, agora é segunda. Agora os horários nossos é segunda-feira, às 21h30. O nosso próximo programa aqui da live do vôlei, a live da jornada do vôlei debate. Um grande abraço, boa noite a todos e até segunda.
Termina agora Jornada do Vôlei.